Nós temos uma biodiversidade com 30 mil espécies de plantas, 1,8 mil espécies de peixes, 1,3 mil de aves, 311 mamíferos e 163 anfíbios. Mas a gente fica depois da Mata Atlântica em números de espécies. Mas isso não significa que nós estejamos realmente em segundo no ranking, mas sim pela falta de pesquisa. A região norte do país, a região amazônica, é onde menos se tem concentração de pesquisadores, aonde se tem menos levantamentos de todo o Brasil. Então, existe uma incipiência ainda de levantamento de dados. Então, esses números podem ser muito maiores. Nós estamos na lista com 23 espécies em extinção. E o risco iminente é que a gente, por mais que exista uma oscilação, né, Vicentinho, de tira da lista, mas quando tira da lista de extinção, não significa que eles não saíram da ameaça. Eles voltam para um nível abaixo e a gente aí fica sempre correndo e tentando, e como eu sempre alerto. O problema não são somente os animais que estão na lista de extinção, os que estão ameaçados. O problema são aqueles que a gente nem conhece, que a gente ainda nem identificou, que a gente ainda não tem catalogado. Essa é a nossa grande preocupação. E centenas, dezenas de animais, de espécies, podem ter sido perdidas pela nossa falta de pesquisa e pela nossa falta de proteção territorial. Esse é um alerta. A hidrografia, como eu falei, são os nossos superlativos. Nós temos o maior rio do mundo, que começa desde os Andes peruanos e vai até a foz no Oceano Atlântico. E nós temos a maior concentração de rios navegáveis, com 25 mil quilômetros quadrados. Isso significa dizer que, através desses rios, as populações se comunicam, o comércio se comunica, e a gente poderia também investir bastante para que os estados amazônicos tivessem transporte em 25 mil quilômetros de rios navegáveis, faço questão de repetir. De toda a hidrografia do bioma amazônico, 66%, essa faixa azul aqui da pizza, ela é nossa, ela é brasileira. E os outros 8 países dividem aí os 40%, sendo a maior concentração no Peru e na Bolívia. Obrigada. Nós temos 25 milhões. Infelizmente, o nosso senador do Acre não está aqui. Eu gostei que ele falou de 5 milhões de amazônidas. Gostaria de enfatizar isso. Divididos em 775 municípios, 16% da população nacional. E um dado que eu preciso muito registrar é que quase 70% da população amazônica é residente urbano. E apenas 30% é em área rural. E esse número, ele tende a diminuir, porque há um êxodo rural muito grande na região amazônica. As pessoas estão saindo das áreas rurais e indo para as sedes dos municípios, para as áreas urbanas. Então, muitas pessoas pensam que na Amazônia nós temos pessoas morando somente na área rural, mas isso é um dado que a gente precisa corrigir. A grande questão, para ir finalizando, falando de crises e perspectivas, é a questão fundiária, ressaltando aqui a fala da ministra Isabela Teixeira. Nós não temos, e a gente tem enfatizado muito isso, nós não temos como fazer regularização ambiental sem fazer regularização fundiária. E a questão fundiária amazônica é uma das mais problemáticas, senador, do Brasil. Enquanto o Brasil não encarar a questão fundiária amazônica, a gente vai continuar perdendo floresta, a gente vai continuar perdendo biodiversidade, a gente vai continuar lutando contra a ilegalidade. Então, esses são os números. São 35 milhões de hectares de áreas em posse. Isso significa que 52,8% do Brasil que está em posse se concentra na região amazônica. São pessoas que não têm nenhum nenhum tipo de documento, nada. Não tem nenhuma concessão de direito real de uso, não tem nenhuma documentação de terra. Apenas possuem, apenas estão lá, apenas existem, né? Apenas estão lá naquela área. Desse total, é importante também dizer que 283 mil, que significa 95%, tem até 400 hectares. Significa que são os pequenos, são a agricultura familiar. E 5%, os chamados latifúndios. E, repetindo o número, que a questão fundiária só não é mais grave porque 43% do nosso território amazônico ele está com terras indígenas e áreas protegidas federais ou estaduais. O que não significa dizer que as áreas protegidas já estão regularizadas, mas, pelo menos, já estão identificadas, delimitadas e precisam ser regularizadas. Quais são os desafios? Senador, eu tive a ousadia de elencar aqui alguns pontos que, com certeza, não são os únicos desafios, mas são os principais. Melhoria da qualidade de vida. Infelizmente, a população amazônica se encontra com os menores IDHs do Brasil, o que é um grande absurdo, porque se nós temos os maiores números, o maior rio, a maior floresta, a maior biodiversidade. Então, é inaceitável que municípios estejam ainda com IDH de 0,2. Números tão incipientes para saneamento, uma qualidade de vida tão abaixo do padrão médio brasileiro. É necessário que a gente faça um ordenamento territorial ecológico-econômico. Existe uma proposta de várias instituições, de vários pesquisadores, onde sejam feitos polos econômicos regionais, onde a gente possa concentrar o desenvolvimento econômico em algumas regiões, para que a gente não fique com aquelas áreas espalhadas. Por exemplo, se existir um polo moveleiro, um polo madeireiro, um polo de produtos extrativistas, você faz uma concentração, você ordena e você consegue fazer com que o crescimento seja menos desordenado, como funciona hoje. Regularização fundiária e ambiental, o cadastro ambiental rural está impulsionando muito a regularização fundiária. Eu espero que a gente consiga caminhar junto com essas duas agendas. Investimentos para proteção ambiental. Manter uma área protegida é caro, o Vicentim sabe disso, o ICMBio sabe disso, o estado do Amazonas, do Amapá, Acre, os estados amazônicos sabem como é caro ter áreas protegidas. Em razão do risco do aumento de animais em extinção, que é gritante, a maior preocupação na agenda ambiental no Brasil hoje. O desafio da segurança hídrica, se a gente não conseguir realmente ter áreas protegidas, a gente está colocando em risco a maior quantidade de água existente no Brasil, tendo reflexos no Sudeste brasileiro e na economia nacional. Por fim, ao longo da minha fala, eu trouxe muito isso, que é a pesquisa científica e a qualificação técnica. Nós precisamos investir em pesquisa científica na Amazônia. E os extremos climáticos. Senador, os números dos extremos climáticos de seca e cheia na Amazônia estão trazendo prejuízos econômicos para o Brasil. Quando se precisa pagar auxílios imediatos em razão da cheia, quando se perde agricultura, quando se perde... Na última cheia que teve ano passado, nós tivemos animais boiando na cheia. Isso demonstra que nem os animais estão conseguindo acompanhar as mudanças extremas climáticas. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço, finalizo aqui trazendo um trecho do hino do Amazonas, que fala: Amazonas de bravos que doam, sem orgulho ou falsa nobreza, aos que sonham seu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Que é um pouquinho da Amazônia para vocês, que eu espero que eu tenha conseguido trazer aqui esses números e essas informações. Muito obrigada.
Parabéns. Eu queria, agora, dando seguimento, convidar para fazer a sua palestra o doutor Jonas Hughes, diretor-presidente de Scott's Wildlife Trust, pelo tempo de 10 minutos. Mas, Camila, complementando, eu acho que a nossa a natureza aqui do nosso país, os rios, são como os generosos, fazem muito mais pelo Brasil do que o Brasil por eles. Então, temos que inverter essa lógica.
Welcome, everybody, to this next session. Can I, before I start, say thank you very, very much for the invitation for myself and my IUCN colleagues to speak today at this very, very important event. I'd also like to thank Antonio Benjamin, who's, I don't know if he's in the room, but for pulling this excellent event together, and also to the translators for doing such a great job so far. We've heard some really impassioned speeches this morning from a number of elected officials in Brazil, and I can only say that I wish I could hear some of that passion from my politicians back in the United Kingdom a bit more often. Clearly there's a fantastic communion and understanding and relationship with the natural environment between the people of Brazil and the environment itself, and that really clearly comes out in that's really clearly come out this morning in the speeches, and it's great to see. I'm going to talk today about the concept of natural capital, and you might say, okay, what's so different about natural capital? How does the concept of natural capital differ from the natural environment, for example, or natural assets or natural resources? For me, it goes beyond the concept of natural capital goes beyond the idea that the environment really is just an asset or a resource to be there to be exploited. And it harks back actually to some of the things that Senator Viana was saying about needing to go beyond GDP and think about what are the outcomes that we're really trying to achieve as a society and for our environment. So rather, it treats the environment as a living system, which if we nurture and if we restore, it will keep on providing benefits for humanity. And this reflects a general change, really, in the way that the IUCN has started to view the natural environment in the last, well, over 5 years, and certainly in the current global program of the IUCN, which talks very much about nature-based solutions. So it's changing the idea, really, that the environment is something there to be fixed and demands resource, demands investment of taxpayers' money to be fixed, but rather seeing the environment as something which provides a whole range of different benefits and potential solutions to some of the global problems that we face. So in a sense, it's about natural capital is really about learning to live off the interest of our global natural bank account rather than drawing down on what's in the bank and going bankrupt. And there's parallels here, I think, with the financial debt bubble. We could think about the natural capital debt bubble bursting at some point in the future and having all sorts of negative consequences. And this kind of language helps to speak to the finance ministries as well as the environment ministers of the planet. And I think that's something as environmentalists that we really need to do an awful lot better in the future, because the decisions that are affecting the natural environment are not necessarily made in environment departments around the world. So what is natural capital? I was going to put up a technical definition, and I will put up a technical definition in a second, but I wanted to try and bring it to life by a little bit piece of work we did recently for Burns Night. Now, for those of you who don't know what Burns Night is, I live in Scotland. It's a celebration of Scotland's national poet, Robbie Burns. And people drink a lot of whiskey on Burns Night. It's the 27th of January. People eat haggis and drink a lot of whiskey. And we thought, okay, can we produce an infographic on Burns Night which demonstrates the link between Scotch whiskey as a product and its reliance on natural capital? So what goes into a glass of Scotch whiskey? Well, yeah, you've got to have water, and we've heard a lot about water this morning and increasing water scarcity. You need barley to be grown on healthy soil and healthy agricultural lands. You need oak trees to make the barrels which the whiskey grows in. You need wetlands, you need peatlands, you need healthy functioning peatland systems where the water comes off. So actually what you need is a healthy functioning ecosystem. You need a healthy functioning landscape in order to make that whiskey. So next time you go into the airport shop and you buy a bottle of scotch and it says aged 12 years, Think more of it being aged for more like 10,000 years, because that's how long it took for those peatlands to form and those forests to develop. And that's actually where it's that natural capital which this wonderful product is actually dependent on. So that's another way of describing natural capital, slightly more interesting than the technical definition which I will put up on the screen now, if I can advance the clicker. Ah, there we are. So the technical definition might be natural capital is the stock, and that's very important to distinguish from the flows of natural ecosystems on Earth, which include air, the water, the land, the soil, the biodiversity, the living resources, and indeed our geological resources too. And it's this stock that underpins our economy and our society by producing value for people, both directly and indirectly. So that's the technical definition, but think about the whiskey definition as we go through the presentation. So in this very brief presentation, I'd like to consider three things. Why natural capital? Why frame the natural environment in this way? What are the mechanisms available to us in this emerging paradigm of natural capital? And I thought I'd leave you with some government policy ideas which you may wish or may not wish to take forward, or you may think you're already doing in Brazil. So why natural capital? So by 2050, agricultural production globally will grow by about 60%. We will approach a population on the planet of about 10 billion by 2060. And with that increasing wealth, we're projected to boost annual demand for meat products globally by 76%. That will require a short-term increase in the global food crop area of around about 1 million kilometers squared, which is extremely significant. And this will mainly have to come from the conversion of natural habitats, which will put extra pressure on that natural capital stock. Palm oil plantations, just as one example alone, are predicted to increase from around 6 million hectares currently to around 20 million by 2030. And that's mostly at the expense of existing forests and peatlands, which provide a range of very valuable ecosystem services. If you look at where this is going to happen and where the biggest pressures are in the world, you'll see there that Brazil is in the middle of the graph here, so there's a projected spike to happen in the 2020s, and then things will tail off a little bit. But clearly there's going to be massive extra pressures on Brazilian ecosystems, as projected by, OECD data. But in some parts of the world, there may be less pressure on ecosystems, and indeed we may see recovery in some parts of the world. Australia and Brazil are two of the highest, and of course, as you might expect, China is also one of the highest. So over half the world's river basins, containing 2.7 billion people, are facing water scarcity at least once a month at the moment. That's already happening. Those figures are only going to get worse. In the Global Economic Forum that was held recently in Davos, water scarcity was seen as one of the 10 biggest global threats that we face as humanity in the next 20 years. So business as usual is clearly not an option, hence the emergence of natural capital as a concept. And behind... Sorry, I don't know why this isn't working. So behind the idea of natural capital is thinking about the true value of how we depend on and impact the natural environment. So this graph, which was produced by the Teeb for Business Coalition publication in 2010, really sums it up quite nicely. Those green bars, you don't need to understand the detail of this graph, but those green bars are conserved ecosystems, and the brown bars are converted ecosystems, effectively ecosystems which have been converted into monocultures. And if you look at the net present value in US dollars of the conserved ecosystems versus the converted ecosystems, in every case, in every methodology, in every part of the world that there's been studies done on this, the conclusion always is that the net present value of all the services that we get from conserved ecosystems is always higher than the monoculture. So it doesn't make any economic sense to convert natural ecosystems into monocultures. We need to work better with nature rather than converting it into something else. And there's been some studies in Brazil on this, as you may expect. Conservation International worked with the company Natura on Brazil palm oil plantations and did a case study. And again, this presentation hopefully will be available afterwards, so you don't need to look at the detail. But the big conclusion from this is the grey bars. So the value in terms of, again, this is a monetary valuation, is much, much higher for agroforestry systems than for those monocultures, which are pure palm oil plantations. So it doesn't make any sense for the business actually to be destroying the very ecosystem on which it's dependent for its business. And indeed, Natura is now taking steps to change its palm oil supply chain. So in a sense, what's happening with natural capital is we are moving away, or not moving away perhaps, we still need to make the moral case for the protection of nature. There is a strong ethical intrinsic dimension to the protection of nature and always will be. But we are making increasingly a socioeconomic case, and indeed it is a socioeconomic imperative to protect nature. This is not just about the environment, this is very much about our societies as well as our economics.